reportagem especial.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, tem demonstrado uma preocupação: não deixar que o Brasil se mantenha apenas como um grande exportador de produtos primários, como café, algodão e minério de ferro. Para ele, precisamos investir em educação e inovação para nos tornarmos produtores e exportadores de produtos de mais alto valor agregado, como computadores e automóveis. Mas não apenas automóveis montados no Brasil com peças importadas. Mercadante quer que essas empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento de produtos brasileiros. A mesma demanda vale também para as instituições financeiras e para as indústrias de mineração e construção civil.
O Brasil tem boas experiências. A Embrapa, por exemplo, na agricultura, impulsiona a nossa agricultura para ser hoje o segundo maior produtor exportador de alimentos. Nós temos liderança na produção científica e na inovação em várias cadeias de alimentos. A mesma coisa o ITA. Quer dizer, o Brasil, há 60 anos atrás, criou uma instituição que é o ITA, lá em São José dos Campos, formou engenheiros, formou recursos humanos e hoje tem a terceira empresa de aviação no mundo, que é a Embraer. Isso mostra que nós temos condições de fazer em outros setores. Nós somos o terceiro mercado em venda de computadores, somos o quinto mercado no setor de telecomunicações e o Brasil não pode aceitar simplesmente importar equipamento. Nós temos que desenvolver aqui.
E o governo, diz Mercadante, deve passar a incentivar apenas as empresas que investirem na produção local de tecnologia. O presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, Glauco Arbix, diz que a entidade estuda a criação do FINEP Par, um braço para participação em empresas de tecnologia. A preferência, ele diz, seria para as empresas que se dispusessem a formar redes com grupos nacionais. Além disso, a agência estuda formas legais de condicionar os programas de financiamento e transferência de recursos ao aproveitamento da produção local.
Nós não podemos fazer assim diretamente. Você tem uma série de constrangimentos legais. Se você tem crédito, o crédito é livre e aberto. O que nós podemos fazer é tentar criar programas especiais para estimular as empresas a que elas formem redes com outras empresas, redes cooperativas, de tal forma que, ao solicitar um financiamento, elas o façam já apresentando essa articulação, e a FINEP seria, vamos dizer assim, seria mais condescendente, viria com bons olhos, ela colocaria numa linha de prioridade essas empresas.
O número de mestres e doutores titulados no Brasil dobrou nos últimos 10 anos. De 2001 a 2010, a quantidade de pesquisadores formados por ano passou de 26 mil para cerca de 53 mil. E a ampliação desse número é uma das prioridades da Política Nacional de Educação e de Ciência e Tecnologia do governo federal. O problema, segundo a diretora de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias da Inovação da Unicamp, Patrícia Magalhães de Toledo, é que esses mestres e doutores não estão sendo absorvidos pela indústria. A maioria, ela diz, fica nas universidades em vez de fazer pesquisa dentro das empresas. Mas o diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações Institucionais do Instituto de Pesquisas Eldorado, Paulo Roberto Santos Ivo, pede cuidado com a associação direta entre o número de mestres e doutores e a certeza de inovação.
Agregar doutores, agregar mestres para pesquisa é muito válido, mas tem que tomar cuidado que eles não podem ficar em pesquisa básica. E se esses doutores e mestres estiverem focados em pesquisa básica, nós vamos continuar não inovando. Nós vamos estar pesquisando algo inovador que pode demorar anos. Agora, ideias que as empresas têm, elas precisam de ter mestres, doutores, mas também precisa ter um mix de pessoas com experiência, de visionários.
De qualquer forma, diz Paulo Ivo, esses profissionais precisam ser treinados, capacitados, desde o ensino fundamental, como confirma Patrícia Magalhães.
Sabemos que tem um gap de engenheiros, né, bem grande, o Brasil precisa de aumentar o número de formação de engenheiros. Mas não adianta você só pensar, ah, temos que formar mais engenheiros, porque há de ter um ensino fundamental, mais forte, mais robusto, né, em especial também nas instituições públicas também, porque a matemática é uma base fundamental para um engenheiro. E ela é desenvolvida o raciocínio lógico, toda a construção do entendimento de matemática desenvolvida no ensino fundamental.
Patrícia sugere ainda que as universidades incorporem em suas grades curriculares disciplinas relacionadas à inovação, como propriedade intelectual, gestão da inovação e empreendedorismo tecnológico. Esses temas, segundo ela, são fundamentais para a formação de profissionais capacitados para trabalhar com inovação na indústria, como Rafael Guimarães e Vinícius Cal, ainda estudantes do curso de mecatrônica da Unifax Universidade Salvador, eles criaram um produto que vai trazer mais segurança para a área de construção civil, uma grua com contrapeso móvel. Rafael explica o diferencial do novo produto.
A grua, ela tem um contrapeso, né? Tipo, um peso que fica na contralança para dar um equilíbrio ao guindaste. E ele é fixo, então ele não traz um equilíbrio o tempo todo, né? Em todos os pontos. Então, trazendo esse contrapeso móvel, ele vai equilibrar a grua em tempo real em todos os pontos.
Segundo Rafael, a novidade não deve encarecer o produto. Ao contrário, deve torná-lo mais competitivo, pois a nova grua terá uma maior capacidade de carga. O projeto já venceu 2 prêmios, um nacional para ideias inovadoras e um internacional para planos de negócios desenvolvidos por estudantes de graduação. A nova grua já foi patenteada no Brasil, na Comunidade Europeia e nos Estados Unidos. Os estudantes estão agora em busca de uma empresa para construir e colocar o produto no mercado, finalizando assim o processo de inovação. De Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.